上升率。Bom, então, de cara, você deve ter notado alguma diferença entre esse, o personagem e os outros que você está acostumado a lidar até agora. Em todos os outros, você podia dizer alguma coisa, se eu perguntasse como é o sujeito, né? Por exemplo, como é o Raskolnikov, né? Como são Renzo e Lucia, vocês saberiam dizer alguma coisa, né? E dos personagens, você perguntar como é que ele é?
Bem bom.
Não, no meu dedo você não está dando uma descrição dele, é? Você está fazendo um julgamento dele.
Você nunca vai saber, você nunca consegue saber o que ele vai fazer, o que ele pretende, porque ele sempre parece que está meio... cansar de torpe, assim, voando, você nunca, você fica até meio perdido, assim.
Pois é que eu estou dizendo, você consegue dar uma descrição psicológica dele?
Não.
E, no entanto, ele aparece ali, alguma coisa ele faz, né? Quer dizer que, nos outros casos, o personagem correspondia a uma personalidade. Agora não, agora é um personagem, mas ele pode ser personagem de uma história sem que ele corresponda a uma personalidade identificável. Não é isso? Então, isso quer dizer que você não consegue associar os atos dele um centro que toma as decisões, um centro decisório. Não é isso? Obrigado. Então, quando nós falamos de uma personalidade, nós queremos dizer que as ações da pessoa, ações, reações, né, elas estão ligadas, de algum modo, a um centro consciente, um centro que diz eu. Não é isso? E que faz escolhas. Todo escolhe alguma coisa, né? Você vê a hora que, por exemplo, o Raskolnikov decide matar a Galinha. Ups. Ainda bem que nós não podemos repetir. Então, eu estava acabando de dizer, eu comecei nesse momento, então estou atrasado com a intervenção. Eu estava acabando de dizer que os outros romances que vocês leram até agora, havia personagens que vocês de algum modo podiam descrever como pessoas. Mas eles são assim, eles são assados, eles gostam disso, não gostam daquilo, eles querem isso, não querem aquilo, preferem isso e rejeitam aquilo, não é isso? E que nesse personagem é impossível você dizer isso. Por exemplo, quando ele dá os tiros naqueles árabes na praia, tá certo? Ele fez isso por quê? Ele quis fazer isso. Não, não quis fazer. Então, ele fez sem querer? Também não. Não é isso? Você pode dizer, ele estava consciente do que ele fez? Mais ou menos. Ele estava bêbado?
Estava
drogado? Hã? Não. Ele estava fora de si? Tá?
Não aparentava, tá?
Você não sabe, não é isso? Então, isso quer dizer que todas as ações dele, se você pegar todas elas juntas, você não consegue referi-las a um centro que diz eu e que age em nome de coisas que ele quer, tá certo? Ou, vamos dizer, de valores e preferências que tem. Você não consegue fazer isso. Isso aí torna, evidentemente, esse romance muito diferente de todos os outros. Você imagina se seria possível escrever uma coisa assim, escrever uma história assim, sem que houvesse uma certa prática acumulada de séculos de fazer precisamente o contrário, isso é de criar personagens que fossem identificáveis psicologicamente. Mas, bom, vocês leram Moll Flanders, por exemplo. Vocês aqui em Moll Flanders, os personagens são muito simples. Eles não têm grandes complicações psicológicas. Você vê mais é a ação física. Ação física e ideias, opiniões que eles têm. Não é isso? Aos poucos, a ação das histórias, quer dizer, aquela sucessão de acontecimentos, e Moll Flanders não para de acontecer coisa o tempo todo, né? Se vocês lerem Robinson Crusoe, acho que não leram, mas acho que todo mundo conhece a história, vê que mesmo numa ilha deserta também não para de acontecer coisas. Se você ler Don Quixote, você vê que também não para de acontecer coisas, não é isso? Mas quando você chega já ao século XIX, você tem Balzac, Dostoiévski, você vê que o romance já não contém tantas ações assim, não é isso? Ele geralmente está centrado em torno de uma determinada situação, né? Que é o centro do livro. Agora, Moll Flanders, se você perguntar assim, qual é o centro da ação de Moll Flanders? Qual é o momento mais importante? Ele não tem. É uma série de... A vida ali é retratada com uma série de peripécias, não é isso? Que vão levando o personagem numa certa direção até o término da sua vida, tá certo? Mas você não tem uma situação central que você possa dizer, não, esse aqui é o núcleo do drama. Agora, no Crime e Castigo você tem. E tudo o que se conta é em função do assassinato da velhinha, né, e de suas consequências. Por isso até que chama Crime e Castigo. Isso quer dizer que todo o resto que possa ter acontecido para o Raskolnikov antes e que tudo que pode acontecer depois, se chega a ter alguma importância, é em função daquele momento. Né, isso. De tal modo que você, olhando a vida do cara, ela adquire para você uma figura bem nítida. Quer dizer, como se dissesse, a vida de Raskolnikov tem um tema, tem um assunto. Ela gira em torno disso. Ou seja, aquilo que aconteceu foi tão importante, não é isso? Que praticamente aquilo condensa toda a vida do camarada. E tudo mais que possa ter acontecido antes ou depois, ou se apaga, ou adquire importância em razão daquilo. Não é isso? Então, por exemplo, o fato de Raskolnikov ser um sujeito muito pobre, não é isso? E está em dificuldade. Bom, ele já estava pobre antes de começar o romance. Quando começa, ele já é pobre há algum tempo. Quer dizer, a pobreza não começa ali. Você não é informado sobre como ele ficou pobre. Não é isso? Então, isso quer dizer que esta pobreza não está no centro dos acontecimentos. Ela é contada, vamos dizer, em razão do ato que ele vai cometer para tentar escapar da pobreza. Não é isso? Então, você entende que a pobreza é o motivo da ação, mas ela não é o centro da ação em si mesmo. Não é isso? Claro que você poderia fazer uma história sobre como um sujeito ficou pobre, como ele perdeu tudo que tinha, tá certo? Ou como algum antepassado perdeu tudo que tinha, ou como nunca chegou até nada. Não é isso? Do mesmo modo, nos livros, existe uma situação central. Não é isso? Que é, qual é o centro?
Hã? As pessoas não querem se casar.
Não, não é o fato delas quererem se casar que é o centro.
A proibição do casamento?
Isso. Quer dizer, existe um impedimento ao casamento. Não é isso? Se não houvesse esse impedimento ao casamento, você não teria história. A história ficaria completamente diferente. E se você tirar somente este detalhe, tá certo? De que havia um sujeito interessado em impedir o casamento e que tinha meios de fazer isso, Bem, não haveria história, né? Então, embora os noivos sejam uma sucessão de peripécias também, exatamente como o Mal Flanders, também os noivos não param de acontecer com o tempo todo, tudo o que acontece gira, né, em torno de um determinado centro. E este centro ilustra o quê? A personalidade dos personagens. Agora, no caso, este romance também tem um centro no sentido dramático, no sentido do desenvolvimento da história, que é exatamente o homicídio que ele comete. Não é isso? Se não houvesse homicídio, não tinha história também, não é isso? Só que esse homicídio não ilustra nada para você sobre quem é o personagem. No caso, por exemplo, as reações de Renzo e Lúcia ou de Raskolnikov ao acontecimento central são justamente essas reações que não permitem dizer quem é Renzo, quem é Lúcia. Por exemplo, se, vamos supor que o Renzo se intimidasse com a situação e desistisse de casar. Pode acontecer, não pode? Deixa que tem um sujeito rico, poderoso, que é a mulher, já desiste para não levar um tiro. Não é isso? Não haveria história, tá certo? Se a Lúcia cedesse e falasse, não, esse cara aqui é mais rico, então vamos ficar com esse aqui, também acabava a história por ele mesmo, tá certo? Então, pelas reações deles à situação central, você adquire uma visão de quem eles são. E note bem, em todos os casos, nesse no que vocês vão ler mais tarde, a reação do personagem à situação define o personagem em função dos seus valores. O que é valor? Valor é um critério de escolha, é um motivo que você tem para escolher uma coisa e rejeitar outra. Quer dizer, você acha que é melhor. O valor significa você achar que uma coisa é melhor que a outra. Não é isso? Evidentemente as pessoas variam conforme seus valores, né? Então Lúcia poderia achar, vamos dizer aqui, que ela tornasse esposa ou amante de um sujeito rico seria mais conveniente para ela, tá certo? Mas ela não escolhe isso, porque ela valoriza mais a afeição pessoal que ela tem pelo fulano, né? Pelo noivo, né? Do mesmo modo, Raskolnikov, por exemplo, ele poderia, vamos dizer, mesmo que ele não roubasse ali, ele podia decidir fazê-lo exclusivamente por meios incruentos. Ele poderia ter planejado o assalto ou o roubo de tal maneira que não precisasse matar a velhinha nenhuma. Nisto, ele diz, bom, eu quero o dinheiro, mas eu não quero matar ninguém, então eu vou inventar um truque, um ardil, tá certo? Ele não fez isto, quer dizer, ele queria o dinheiro mesmo tendo que matar a velhinha. Nisto, então você entende que o dinheiro para ele tinha uma importância tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo diante da necessidade de cometer um homicídio, ele não recuou. Isso, então, define para você a figura do personagem. E aí você entende, então, que Raskolnikov tem um objetivo na vida, ele tem um plano de longo prazo, e esse plano é para ele tão importante que, se para realizar, ele precisar matar alguém, ele vai matar. Não é isso? Você pode comparar isso com uma outra criminosa, que é a Mal Flanders, e perguntar, Mal Flanders faria isso? Não, porque ela não tinha nenhum plano, nenhuma ambição tão intensa quanto o de Raskolnikov. Ela apenas roubava para sobreviver. Não é isso? Então, aí o roubo para ela era ser um quebra-galho. Tanto que fez vários roubos. Não é isso? E Raskolnikov não, ele queria fazer um só. Então, você vê que em todas as situações você tem, vamos dizer, um esquema, uma dificuldade qualquer. E nas reações a essa dificuldade, se perfila uma figura que daí para dentro você acredita reconhecer. Reconhecer não apenas pelo seu nome, pela sua figura física, mas pelos valores que ela representa. Não é isso? Você vai perceber que na vida real é exatamente assim que você conhece as pessoas. Quer dizer, pelas reações dela, você entende o que, que elas querem, onde é que elas querem chegar, tá certo? E quais são os valores delas, quais são os critérios de escolha que elas usam. Portanto, você saber disso, você acredita que você pode mais ou menos prever o que, que elas farão, né, conforme as suas ações, conforme a sua maneira de reagir com elas. E se elas reagirem de uma maneira totalmente diferente do que você espera, você vai ficar assustado. Não é isso? Por que você fica assustado? Por que você estranha? Porque você acredita que conhece aquela pessoa. Então, de cara, conhecer uma pessoa é você acreditar que sabe que como ela reagirá em determinadas situações. Não é isso? E saber como ela reagirá é exatamente conhecer os seus valores, ou seja, os seus critérios de escolha. Porém, quando você aplica toda esta psicologia ao personagem do estrangeiro, ela falha. Você não sabe por que, que ele fez aquilo. E, portanto, você não sabe como ele reagirá. Por exemplo, quando ele vai para a cadeia, o que, que ele vai fazer na cadeia? Ele vai ficar desesperado? Vai tentar se matar? Tá certo? Ele vai entrar na depressão? Ele vai tentar fugir da cadeia? Você não tem a menor ideia disso aí. E quando termina o livro, você vê que você continua não sabendo. Você vê qual é a atitude dele perante a mãe dele. Como defina a atitude? Você também não consegue. Ele gostava da mãe? Não. Odiava a mãe? Também não. Era totalmente indiferente à mãe? Também não dá para saber. Hã? Então você entende que a palavra estrangeira é usada em duplo sentido. Ele é um estrangeiro, primeiro, por ser, vamos dizer, um cidadão de origem francesa na Argélia, o que eles chamavam pied-noir, pé preto, que é os habitantes franceses da Argélia. Nesse sentido, ele é um estrangeiro, mas ele também é um estrangeiro, tá certo? No sentido de que ele nunca está onde ele está. Ele está sempre em outro lugar, que você também não sabe onde é. Não é isso? Isso quer dizer o seguinte: se você tentar definir esse personagem em termos de psicologia, isso é de conhecimento da alma individual, você não consegue. Você sabe que alguma alma, se algum caráter, alguma personalidade, você deve ter, porque todo mundo tem. É isso? Mas você não consegue aprender. Agora, é só você que não consegue aprender. Quando você diz que você não sabe por que, que ele fez isto ou aquilo, não é poder perguntar, bom, você não sabe, mas pelo menos ele sabe. Ele também não sabe. Mas ele ao menos se pergunta sobre isso. Por que, que eu fiz isto, por que, que eu fiz aquilo? Não, ele não sabe e parece não estar interessado em saber. Então você vê que a situação existencial desse fulano é muito diferente daquelas vividas pelos outros. E as reações dele também são diferentes. Não é isso? Quer dizer que o Raskolnikov, por exemplo, ele sempre precisava saber o que ele ia fazer. Ele se colocava esta questão: o que, que eu devo fazer agora em função do que eu desejo? Não é isso? E, portanto, Raskolnikov, quando ele... se ele errasse alguma coisa, ele sabia que tinha errado. Agora, esse personagem, se ele quiser julgar a si mesmo, eu falei que ele mesmo está em alguma dificuldade. Por exemplo, o que ele fez de matar os caras foi uma coisa assim, intrinsecamente má. Ele não sabe. Ele tinha razão para fazer, ele também não sabe. Agora, Agora, pensa bem, você acha que você, como pessoa, você é mais, nesse sentido, é mais parecido com o Raskolnikov ou com esse sujeito? Acha mesmo? É?
Ele é uma loucura, você não consegue
entender o porquê,
nem ele sabe
o porquê. Mas peraí, Raskolnikov é um sujeito que está plenamente consciente do que ele pretende fazer. E ele sabe o que ele pretende fazer errado.
Porque ele tem as crises de consciência.
Né? Exatamente. É, né? Ele sabe que ele quer fazer errado, mas ele tem uma justificativa. Essa justificativa funciona sempre? Não, ele tem alguma incerteza nesse aspecto. E por ter incerteza, existe um drama moral na mente dele. Não é isso? E você tem dramas morais nesse sentido? Você sofre pensando se o que você está fazendo é errado, é certo? É? Tanto quanto o Raskolnikov, não? É?
Porque se chegasse no nível de ações que o
Raskolnikov
chegou, com certeza
teria
mesmo.
Você também não chega a se envolver em situações moralmente tão graves quanto aquela.
É.
Mas você percebe, matar, os dois mataram, o outro matou até duas pessoas em vez de uma. Então por que que mataram um ato tão grave? No caso de Raskolnikov, né? E no outro caso, é algo que o sujeito nem se pergunta para quê, por quê, né? Não é o mesmo ato? É matar, homicídio é a mesma coisa nos dois casos, né? Então você vê que aí, no caso, você tem, por um lado, em Raskolnikov existe uma certa amoralidade, porque ele percebe uma coisa má e, no entanto, ele decide fazê-la assim mesmo. Não é isso? Por que ele decide cometer? Por que ele escolhe o ato, mesmo sabendo que é mal? Porque ele se considera um sujeito superior à moralidade média, não é isso? E isso é feio para essas pessoas comuns, mas para um sujeito especial como eu, eu tenho a missão superior, então eu estou justificado em fazer isso. Não é assim? Essa ideia já lhe ocorreu alguma vez ou não? De que você teria o direito de fazer coisas que ninguém mais teria o direito de fazer? É? Nunca lhe ocorreu essa ideia? Existe uma moral para as pessoas e deve ter uma outra especial para mim, porque eu sou uma pessoa superior. Tá? Não. Se lhe ocorresse essa ideia por um momento, vê se você consegue imaginar. Se lhe ocorresse essa ideia de que você tem o direito de fazer certas coisas que os outros não têm, automaticamente você sabe que esses outros jamais compreenderiam as razões do seu ato. Mas, se você é um sujeito superior e deu a moral só para você, é porque as outras pessoas são inferiores e não entendem a situação como você entende. Não é isso? Você já esteve nessa situação? Então, como é que você acha que você é mais parecido com o Raskolnikov? É, porque depois ele descobre que ele não era tão superior quanto ele imaginava.
Na realidade, ele ficou, ele entrou no problema por ter assassinado a irmã da velhinha, que chegou na hora.
Ah, é.
Com a velhinha, não.
É, não.
Ela mereceu.
Bom, muito bem, mas você não sabe o que teria acontecido se ele tivesse matado só a velhinha. Né? Você não sabe se ele não teria uma crise idêntica se tivesse matado só a velhinha. Claro que a presença de uma segunda pessoa agrava a situação, por quê? Porque escapa do plano. O fato de que o plano dele tenha falhado, pois existe um plano, existe uma justificativa moral do plano. Na hora que o plano falha, a justificativa moral começa a falhar também. Mas você não pode dizer que essa justificativa moral não teria falhado se o plano tivesse dado certo. Não dá para saber isso. Você sabe apenas que chegou um momento que as desculpas que ele inventou começam a falhar. Ou seja, ele começa a não acreditar mais nas razões que ele alegou para fazer aquilo. Não é isso? Ora, se você estivesse numa posição idêntica a Raskolnikov, ou seja, de você se considerar uma pessoa superior aos outros e que, portanto, tem direito a cometer atos que neles seriam crimes, pecados, atos abomináveis, então você entende que existe uma moral que é só para você e que aquelas outras pessoas não podem entender você. Portanto, você estaria absolutamente sozinho. Não é isso? Pelo fato de você estar sozinho, e de você ter razões para agir que não podem ser compreendidas por mais ninguém, isto reforça ainda o sentimento de que você é uma pessoa superior e especial. Porque você é capaz de aguentar um tranco moral que elas não aguentariam. Não é isto? Mas de fato, ele não aguentou. Isso quer dizer que ele se ergue acima da humanidade e depois cai para dentro dela. Mas quando ele cai, ele vê o quê? Ele vê que ele estava mais baixo do que a humanidade, não acima. Não é isso? Ou seja, ele não era aquela criatura superior que ele imaginava, ele era apenas um criminoso. Não é isso? Então isso quer dizer que para recuperar o senso de ser gente, e de ser agora uma pessoa igual aos outros, ele tem que reconhecer que ele é pior que os outros. Porém, isso quer dizer que existem duas visões que Raskolnikov tem de si mesmo. Antes do crime e depois. Não é isso? A visão que ele tinha de si antes do crime correspondia à realidade? Ou seja, ele estava consciente da situação real? Não. Existe uma situação real, que é de um sujeito pobre, entre outros milhares de sujeitos pobres, ao que ocorre a ideia de cometer um crime. Provavelmente a mesma ideia deve ter ocorrido a milhares deles. Não é isso? A diferença dele é que ele inventa uma justificativa. Não é isso? E essa justificativa parece persuasiva na hora. Parece até, tem momentos que ele argumenta com ele mesmo, que parece até que cometer aquele crime é uma obrigação. Ou seja, ele tem uma missão superior, ele não pode falhar essa missão superior só por causa de uma velhinha. Então, cometer o crime é uma obrigação moral, sob certo aspecto. Mas, na época em que ele está fazendo esta análise, ele está na realidade da situação? Não. Ele está analisando desde uma, vamos dizer, um personagem fictício que ele criou para ele mesmo. Ou seja, ele não está dentro da realidade vivida. Ele está numa espécie de segunda realidade, não é isso? Que é a realidade que ele vive e dentro da realidade que ele pensa. E que ele acredita, não é isso? Ou tenta acreditar. Na verdade, não acredita muito. E se acreditasse muito, continuaria acreditando depois. Não é isso? Então, bom, Raskolnikov está fora da realidade. Mas esse sujeito também não está? Estão fora da realidade, só que cada um está de um jeito. Raskolnikov está fora da realidade pela intensidade da fantasia que ele cria em cima. E o outro está fora da realidade porque ela de fato parece não lhe interessar no mais mínimo que seja. Mas você pode dizer que esse sujeito não sofre de algum modo? Raskolnikov evidentemente sofre. Mas e o personagem do estrangeiro? Você pode dizer que ele é moralmente indiferente à situação. Mas existe, de algum modo, uma atmosfera desagradável e constrangedora. Não é isso? Dentro da qual ele está. E claro que essa atmosfera desagradável e constrangedora é dele, não é sua. Essa é a situação de vida dele. Isso quer dizer que, mesmo que ele não esteja pensando conscientemente no seu sofrimento, algum sofrimento tem. Tanto que ele transpira. O livro inteiro transpira, né? Uma coisa depressiva. Não é isso? Então você pode dizer que a vida desse sujeito, ela é objetivamente depressiva, deprimente. Não é isso? Ainda que ele não faça nenhum julgamento sobre ela. Então você vê que, de um momento para outro, você vê dois tipos de deslocamento do sujeito em relação à sua realidade. É como se dissesse um por excesso e outro por falta. Isso quer dizer que a problemática moral de Strasconikoff é tão intensa que ele tem que inventar uma nova moral para justificar a merda que vai fazer. Tá certo? Ao passo que a atmosfera moral desse sujeito não tem intensidade nenhuma. A atmosfera rara e feita. Ele nunca se coloca um problema. Ele nunca vivencia conscientemente um sofrimento moral. Embora o sofrimento moral esteja lá. Só que ele é transferido para quem? Para você. Quem é que se sente mal? É você, porra. Você está entendendo? Quer dizer, ele não está consciente do drama moral, mas você está. E parece que você fica mais consciente à medida que ele, lembra, não liga para nada. Não é isso? Quer dizer, você começa, em algum momento, você começa a ficar constrangido, até indignada. E como é? E o problema aí? Não vai entrar em discussão esse problema nunca? Hã? E vai, eu não termino, não. Ninguém discute problema algum. Entendeu? E, no entanto, o problema está lá. No caso, o problema é colocado no personagem, tá certo? E você observa esse personagem, mais ou menos de fora. Evidentemente, você fica angustiado com o que está acontecendo, tá certo? Mas é fácil você perceber que o seu modo de participação na história é diferente num caso e no outro. Não é isso? Isso quer dizer que, num caso, o drama moral está mostrado, ele está na história, está como se dissesse na tela que está sendo projetado. No outro, não está na tela, ele está em você. É você que sabe que tem algo errado ali. Dos personagens que estão ali, parece que ninguém sabe, porra. Mas você, ninguém sabe, mas você sabe. E sobretudo aquele personagem, cujo nome eu esqueci, é Mersu, né? Isso quer dizer que quanto maior a indiferença moral dele, mais você se sente obrigado a tomar uma posição. Você vai ficando inconformado com o rumo da história. Não é isso? Você diz que essa história não deveria ser assim. Não é essa a impressão que você tem? Né? Deveria fazer uma coisa diferente. Ele, pelo menos, deveria fazer uma coisa diferente. Então você percebe também uma coisa, que o Raskolnikov, ele reage como você reagiria, como uma outra pessoa qualquer reagiria. Raskolnikov, de certo modo, ele faz o que você espera que ele faça. Não é isso? E esse sujeito nunca faz. Isso quer dizer que ele é incomunicável para você. Dá a impressão assim que você não consegue tocá-lo. você fica torcendo para que algum sinal de consciência maior apareça no cara, e não aparece, porra. Entendeu? Então, ele é muito esquisito, na verdade.
Termo certo, bem esquisito.
Ele é muito esquisito. Não é isso? E... a gente chega a ficar com raiva dele. É? Não porque ele matou pessoas, mas porque ele não liga para nós. É? Não é assim? Mas que filho da puta, né? Você querendo que ele dê um sinal de que ele é parecido com você, de que tem algo de humano nele, e ele nem te liga.
Nem diante da morte.
Nem na hora de morrer. Será que ele vai ficar com medo? Será que vai ficar arrependido? Nada o tempo todo. Então, é claro que existe algo errado com o Raskolnikov. Porém, tem algo muito mais errado com esse sujeito, né? Ora, nós sabemos que Alberto Camus foi um grande leitor de estudos do Dostoiévski. Isso. E que, de certo modo, ele faz O Estrangeiro como se fosse uma continuação do Crime e Castigo. Uma continuação, não. A romanesca nunca a mesma história deveria se continuar, mas colocando o problema de como seria a mesma história de Crime e Castigo, ou seja, do mal e do bem, não é isso? Do ato e do julgamento, né? Do pecado e da lei, 100 anos depois. Não é isso? Então, isso quer dizer que Raskolnikov, comparado com esse sujeito, era muito bom. Porque ele ainda tinha a problemática do bem e do mal. Esse aí não tem mais. Esse não dá para a gente falar com ele. Ele não entende o que você está querendo dizer. Ele não entende porque ele é duro. Não, ele não é duro. Apenas falta um pedaço na alma dele. Né? Ou, dito de outro modo, esse sujeito não tem consciência moral nenhuma. Agora, você imagina. Você cometer um crime, sabendo que é crime, e tendo que inventar uma justificativa, ela é uma coisa. Você cometer um crime sem você ter que colocar o problema maior por um único instante sequer, é outra coisa completamente diferente. No caso do Raskolnikov, por exemplo, a passagem de um crime para dois crimes fez uma diferença até a mãe. Não é isto? Então, ele tinha o propósito de matar a velhinha, então a segunda tem que matar, a segunda também foi um ponto disso, aí já bastou para desmontar o esquema todo. E esse cara, ele já mata dois da primeira. E se fossem três? Se fosse um ou três, a atitude dele seria, teria sido diferente? Hã? Aparentemente não, esse sujeito poderia matar milhões de pessoas sem que no momento a questão moral entrasse em linha de conta. Então isso quer dizer que este camarada, ele está mais defendido contra a consciência moral do que Raskolnikov. Raskolnikov inventou uma defesa contra a consciência moral. Qual era a defesa? Era a segunda moral. Mas a moral de Napoleão Bonaparte. Eu sou uma espécie de Napoleão Bonaparte. Napoleão matou um caralho de gente, eu também posso matar. Porque eu sou tão grande como Napoleão. Então ele tinha um subterfúgio consciente. E a hora que esse subterfúgio falha, ele desmonta. Agora, como fazer para desmontar este cara? É impossível, ele é absolutamente impenetrável, você está entendendo? É possível que existam pessoas assim? É possível. possível.
A humanidade no século
XX. Eu dizia, está todo mundo assim. Está. Você sabe que você não está assim. Por quê? Perante o que ele está falando, você mesmo fica, no mínimo, incomodado, no mínimo, constrangido. Você sabe que tem algo errado. Se você sabe que tem algo errado, então você está como o Raskolnikov, que quer fazer um negócio, mas sabe que tem algo errado. E você desejaria que aquele personagem, em algum momento, acordasse para isso. Você fica esperando que isso aconteça de algum modo. Você fica esperando que o problema maior entre em cena. O problema maior está o tempo todo lá, só que ele só está em você. Ele não está nem no personagem e nem nos outros. Porque o fato é assim, também ninguém cobra isso dele. Ou seja, ele está ali a problemática moral, e os outros todos, né, estão ali também a problemática moral dele. Você percebe que a coisa mais estranha é que ninguém estranha o que ele está fazendo. Não, de uma certa maneira, mas chegam a cobrar, alguém chega, mas é pegado pela gola e dizer, porra, você não tem alma, né? Você não tem mãe, você está entendendo? Ninguém faz isso. Ou seja, ninguém me estranha. Ele age da maneira mais esquisita possível, nem liga para isso, e os outros também não ligam. Se as pessoas ligassem, o que aconteceria? Aconteceria que o problema da falta de consciência moral estaria dentro da narrativa, ele seria o tema da narrativa, seria um elemento do drama. Mas isso também não entra na narrativa. Ele fica em você. Agora, me diga uma coisa. É possível um indivíduo ler o estrangeiro sem perceber nada disso? É perfeitamente possível. É possível que um sujeito leia o estrangeiro exatamente como aquele sujeito que você diz. É difícil, mas pode acontecer.
Seu objeto para meu ler o estrangeiro e não só não perceber o problema, mas como achar que é a melhor maneira, é o melhor tipo de viver aqui. Se identificar com o que é isso
aqui. Quer dizer, existe gente assim, porra, tá entendendo? Existe gente assim, é um montão de gente que é assim. Elas não chamam a atenção tanto quanto chamaram o Raskolnikov, tá certo? Mas esta total abstração do sentimento moral pode acontecer. Mas nós poderíamos estudar isso, talvez do ponto de vista, digamos, psiquiátrico. Mas a ausência de sentimento moral chama-se sociopatia, ou personalidade psicopática. Ela se distingue de doença mental, porque a doença mental é uma incapacidade. O doente mental é um incapaz, tá certo? E o sociopata não é. Ele é uma pessoa capaz de fazer todas as funções normais que uma pessoa faz na sociedade. Pode ser até um sujeito inteligente, até ter mais capacidade que os outros em certo aspecto. Mas quando entra em linha de conta o julgamento moral do que ele está fazendo, ele não sente o que está fazendo. Então, nós vimos, isso aí é uma sociopatia. Esse personagem é nitidamente um sociopata. Mas acontece que, se fosse só ele que é assim, e se os outros ficassem escandalizados, revoltados com isso, e isto fosse objeto de comentários, os outros pessoas dizendo, pô, mas esse sujeito, ele é totalmente frio, é um monstro, etc, etc. Não, isso também não aparece. Os outros não estranham, ou pelo menos não estranham tanto quanto deviam estranhar. Não é isto? Então, isso quer dizer, não é apenas um personagem que é um sociopata, mas parece que estamos num mundo onde, de certo modo, virou normal ser sociopata. Não é isso? Então, eu disse, tudo que acontece ali, a única pessoa que está, vamos dizer, com os sentimentos mais ou menos normais é o leitor. Supondo-se que ele ainda tenha capacidade para isso. Em alguns casos, você não viu que a pessoa não tem. E o que não quer dizer que esse indivíduo que ficou indiferente à trama do estrangeiro seja realmente assim na prática em outras situações. Não quer dizer. Tá certo? Mas, pelo menos, intelectualmente, enquanto leitor, né, ele é tão sociopata quanto o personagem. Olha, é fácil você perceber, vamos dizer, que uma amoralidade militante como a do Raskolnikov, quer dizer, que ele vai contra a moral conscientemente, ela pode ser representada através de um drama, através de acontecimentos. Mas a amoralidade que já se tornou crônica e constante, ela não pode ser mostrada através de um acontecimento, por quê? Porque ela já não é mais anormal, ela é o estado normal. O estado normal está ali o tempo todo. E não pode, portanto, ser objeto de um drama. Não é isso? Então, o que houve aí entre o crime castigo e o estrangeiro é, de certo modo, um progresso da sociopatia. Vamos dizer que Raskolnikov ainda era um caso psiquiátrico. Você pode estudá-lo psiquiatricamente, eu diria o meu show, você pode? Ele escapa à definição psiquiátrica. Porque não é só ele que é sociopata, toda a situação é assim. Há uma espécie de alienação moral geral, que constitui todo o fundo da história. Não é isso? Então, é como se o mundo que aparece, quer dizer, o ambiente, a atmosfera inteira, o cenário da história, funcionasse mais ou menos como a cabeça dele. Então, vamos pensar o seguinte. Bom, você consegue compreender o Raskolnikov de algum modo, porque ele se afasta da humanidade, mas ele volta para ela. Agora, esse sujeito, ele é realmente incompreensível. E aí você entende o que é compreender no ser humano. Compreender o indivíduo é você ver nele qual é o canal de comunicação que ele tem com você. Mesmo ele pensando muito diferente de você, ou sentindo as coisas muito diferente de você, e os sentimentos dele, as escolhas dele são feitas dentro de um quadro de alternativas que você entende e do qual você pode participar de algum modo. Não é isso? Então, de certo modo, existe uma possibilidade de diálogo. Mas com o meu show já não tem a possibilidade de diálogo. Não tem um ponto por onde você possa pegá-lo e tentá-lo fazer sentir o que ele fez. Ou seja, tentar fazê-lo sentir como você sentiu. Não é isso? Mais ainda, por que que ele é assim? Por que que ele é tão estranho com relação a você? Por que que não tem diálogo possível de você com ele? Né? Porque não tem diálogo dele com ele mesmo. Ele não coloca para si próprio o problema por um instante sequer. Não é isso? Se ele colocasse um problema moral, então ele teria que se dividir em dois. Um que cometeu o ato e outro que julga esse ato. Não é isso? E os dois não se dão muito bem, como no caso do Raskolnikov. Não é isso? três itens aqui, o Raskolnikov real e o Raskolnikov ideal. Ele já não sou o mesmo, porque ele sabe que ele é apenas um estudante pobre, mas ele quer ser um Napoleão Bonaparte, isso, aquilo. Depois que ele comete o ato, ele continua sendo estudante pobre, mas ao mesmo tempo que ele é estudante pobre, ele já é um criminoso, um sujeito abominável, alguém que está abaixo dele. Então, o segundo Raskolnikov, ora está, primeiro estava acima e depois estava abaixo. E essa dualidade existe o tempo todo. Agora, existe dualidade no Bergson? Não tem. Então, ele não consegue se desdobrar para ter um diálogo com ele mesmo. E por isso você não pode ter um diálogo com ele. Isso aqui, a pessoa aprendeu, nunca mais esquecer, né? Você só pode dialogar com uma pessoa se ela dialoga com ela mesma. Você está entendendo? Isso quer dizer que ela se desdobra e uma é sujeita, a outra é objeto. Não é isso? E por causa disto, é que pode vir de fora um outro sujeito que também tem sujeito e objeto dentro dele, e consegue, vamos ver, fazer uma espécie de troca mental de papéis com ele. Mas se este segundo personagem, né, ao qual você quer que ele se compare, não existe na cabeça dele, você não tem o que dizer para ele, você não tem como se comunicar com ele. Então, no fundo, você percebe que o Mersu, ele é mais coerente até do que o Raskolnikov, porque ele não tem o segundo, ele nunca é objeto. Ele nunca se afasta de si mesmo para se julgar. Então, é como se diz, não existe diálogo dentro dele, portanto, não tem diálogo com ele. Para haver esse diálogo, é necessário que haja, vamos dizer, uma diferença na cabeça do sujeito entre o que ele está sendo e o que ele acha que deveria ser. Ou seja, entre o real e o ideal. Então, Raskolnikov, no começo, ele é um estudante pobre, um pobre coitado, um pobre diabo, está certo? Mas ele se compara com o ideal do homem poderoso que ele quer ser. Poderoso e especial. Então, você tem um real e um ideal. Na segunda parte, você ainda tem um real ideal, quer dizer, você tem o Raskolnikov que realmente cometeu o crime, e você tem o Raskolnikov que não deveria ter cometido o crime. Não é isso? Eles nunca coincidem, existe sempre uma tensão, não é isso? Entre o ser e o dever ser. Ou seja, o dever ser, aquilo que você acha que deveria ser, é também uma parte da situação real, mas que não se realiza. Existe uma realidade, uma realidade realizada, e existe uma realidade idealizada. A realidade idealizada faz parte da realidade, mas como possibilidade que não se realiza. Não é isso? E é em função desta que você julga a outra. Se a realidade idealizada desaparece, não tem mais em face do que o sujeito se julgar. Então não existe dualidade, não existe divisão dentro dele, não existe tensão. E o que caracteriza exatamente o Mersu é a ausência de tensão. Desligou. Você já viu alguém assim ou não? Uma ausência tão completa de tensão não existe. Mas existem situações em que deveria haver uma tensão e que você, ela não aparece. E nesses momentos você não consegue dialogar com a pessoa. Não é isso? Isso quer dizer que momentaneamente, ou provisoriamente, muitas pessoas podem ficar parecidas com esse personagem. E, de certo modo, esta possibilidade da ausência de tensão, portanto, da ausência da consciência moral, ela pode aparecer. Não é isso? Agora, isso deve ter existido sempre. Mas para que, vamos dizer, a arte do romance conseguisse, vamos dizer, montar uma história assim, bom, foi preciso que antes aprendesse a montar um personagem com as tensões todas que compõem o ser humano. Não é isto? Essas tensões poderiam aparecer, por exemplo, através, vamos dizer, de uma dualidade simbólica. Quando você tem um personagem que é bom e um outro personagem que é mau, você entende, todos nós sabemos que na realidade é difícil você pegar uma pessoa que seja inteiramente boa e outra que seja inteiramente má. Mas a tensão moral humana aparece ali personificada em dois personagens, um dos quais chega a ser um ser humano inteiro. Então você entende que os personagens são aspectos da alma humana. Não é isso? Então é como se o drama interior das pessoas fosse, se personificasse, se desdobrasse na forma de personagens múltiplos, né? Não é isso? Nós entendemos que nós podemos ter dentro de nós, por exemplo. Você pode ter a mesma inocência da Lúcia e a mesma maldade do sujeito que há. Aquele senhor de tela, já esqueci o nome dele. Lembra? O chefeito local que a Lúcia é para si.
Rodrigo,
né? Então, você entende que você pode ter os dois lados, não é isso? Também é possível você fazer com que os dois lados apareçam dentro do mesmo personagem, como acontece em Dostoiévski. O Dostoiévski bom e o Raskolnikov bom e o Raskolnikov mal não aparece da forma de duas pessoas, mas aparece dentro do mesmo, através do quê? Do seu drama interior. Muito bem, seria possível você criar uma situação dessa no romance, mostrando somente ações da pessoa? Não, você tem que mostrar o seu diálogo interior, os pensamentos dela. Não é isso? Ora, se você for ver na evolução da técnica do romance, o diálogo interior só aparece muito tarde. Porque, por exemplo, em Mal Flanders não tem diálogo interior. Não aparece ela falando com ela mesma. Não aparecem os pensamentos dela, aparecem só as ações. Não é isso? Os pensamentos que ela tem aparecem sob a forma do que ela está dizendo ao leitor. Não é isso? Eu acho que é assim, patati, patatá. Então ela está falando com você. Quando ela não está falando com você, ela está agindo. Mas em nenhum momento aparece ela falando com ela mesma. Agora, note bem, se você põe o personagem falando com ele mesmo, então ele não está falando com você. Tá certo? Então, se ele está falando com ele mesmo, ele está fazendo isso na sua solidão e não havia espectadores. Não é assim? Então, como é que o romancista coloca esse pensamento lá? Como é que ele sabe o que o sujeito estava pensando? Na hora que aparecem os pensamentos interiores de um sujeito, né, o leitor está colocado numa posição como se ele fosse Deus. Ele está penetrando nos pensamentos do outro. Então isso quer dizer que tanto o narrador, quer dizer, o romancista, ele se coloca numa posição do observador onisciente, como Deus, e ele conta até o que se passa dentro da alma das pessoas, isso por um lado, ele faz, e por outro lado você também fica na posição do observador onisciente. É fácil você perceber por que este tipo de coisa demorou a aparecer na arte do romance. Normalmente, quando você conta uma história, tá certo? Você a conta desde um ponto de vista real, que é você mesmo. de repente, os escritores começam a contar a história como se fosse o próprio Deus. Por quê? Porque tem coisas que só Deus sabe. Então, se nós ficarmos num ponto de vista puramente humano, haverá aspectos da vida dos personagens que serão impenetráveis para nós. Então, nós temos, de certo modo, que nos colocar numa posição superior, tá certo? Para poder penetrar o pensamento dele. Isso quer dizer que o narrador do Crime e Castigo é como se fosse Deus, ou alguém que recebeu uma informação divina, alguém que tem um conhecimento dos fatos que é até superior ao que os próprios personagens tinham. Não é isso? E no Estrangeiro, quem conta a história? Quem é o narrador? Não é isso que eu estou perguntando. Ele é um narrador concreto, quer dizer, a história é escrita na primeira pessoa. Mas o romancista que está escrevendo a história, qual é o conjunto de informações que ele tem? Ele lida com um conjunto de informações que é exatamente o que o personagem tem. Ele não vai além do conjunto de informações do personagem. Você percebe, no caso do Crime e Castigo, o romancista amplia a sua perspectiva para saber coisas que vão além do que os personagens concebem. Não é isso? E aqui ele limita. Eu só vou botar aqui o que aquele personagem podia saber. Não é isso? Mas você acredita realmente que o escritor Alberto Camus, ele só sabia, ele só podia enxergar o que o Meursault enxergava? Não, ele devia saber algo mais. Só que esse algo mais ele não foi lá. Por exemplo, o julgamento moral da situação. Meursault não faz julgamento, o julgamento está fora da ideia. Então, se o julgamento moral está fora da perspectiva do personagem, ele não entrará na história. Mas não é curioso que quanto menos ele entra na história, mais ele parece chamar a atenção do leitor? Então você vê que quanto mais a perspectiva superior está ausente, mais o conjunto se torna estranho e mais você é convidado a assumir uma perspectiva superior. Veja a astúcia psicológica dessa narrativa. Tudo ali é calculado para que o leitor complemente com o julgamento moral uma situação na qual esse julgamento moral está ausente. E se o leitor não fizer julgamento moral, ele também não entende a história. Acontece como... Você pode dizer realmente que esse camarada não entendeu o que estava em jogo. Porque o que estava em jogo não era somente, vamos dizer, a problemática que está dentro da história, mas a sua problemática, a sua tomada de posição. Uma coisa que, vamos dizer, no Crime e Castigo está totalmente ausente, porque o drama moral está colocado dentro da história, ele tinha mostrado de algum modo. Não é isso? Agora, no caso do Estrangeiro, não. O drama moral não é mostrado. Coloca os elementos dele sem mencioná-lo e você é que tem que, vamos dizer, tomar alguma posição moral ali. Então, isso quer dizer que a estrutura da história é artificialmente simplificada.
Mas, Olavo, a pressuposição do autor é que os leitores estão vivenciando a mesma situação psicológica da personagem. Portanto, quando o autor escreve o personagem do modo como faz, ele imagina que esta ausência de sentimento moral se torna o sentimento moral elegante pela sua ausência, não pela sua presença, fará o leitor perceber em que cilada ele mesmo se meteu.
Claro. Mas veja, se o leitor estiver, se o leitor foi igualzinho ao meu, se ele também não entendeu a história.
Mas é igual contar a piada de português para
ele. É. Foi isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Isso quer dizer que se você não tivesse nada, nada, nada de parecido com aquele personagem, tá certo? Você não entenderia. Mas se você fosse inteiramente igual a ele, você também não entenderia. Não é isso? Então, o drama maior, o problema da consciência maior, não entra dentro da história, ele fica fora. Tá certo? Mas ele tem que entrar em jogo de algum modo na leitura. E é por isso mesmo que você estranha o personagem, é por isso mesmo que você, enfim, não gosta do que ele está fazendo. Né? Não que você o julgue negativamente, porque ele não aparece suficientemente delineado para que você o odeie. Ele não é um personagem definitivamente odioso como o Rodrigo nos Noivos, né? Não é isso? Então, se você simplesmente odiasse, estaria resolvido o problema. Ou seja, você não se identificaria com ele. É como se dissesse, eu jamais faria isso. Então aí viraria apenas um tratado de psicopatologia. Olha, esse meu sonho, esse sociopata, assim, maluco, papapá, tá entendendo? Mas não é isso que acontece. Você não o odeia, nem o despreza, portanto você não fica totalmente alheio a ele. Você sabe que tem algo errado, mas você não está tão acima desse algo a ponto de poder simplesmente odiar ou desprezar o personagem. E este, vamos dizer, é um desconforto permanente que você tem ao longo do livro inteiro. Quer dizer, é como se você fosse insistentemente convidado, vamos dizer, a perceber uma certa problemática maior que você também tem alguma dificuldade em perceber. Ou seja, o livro foi escrito para pessoas que não são iguais ao meu filho, mas são quase iguais. Vamos dizer, só são um pouquinho melhores do que ele. Não é isto? Tanto que o livro é escrito, vamos dizer, com esta astúcia, de poder ser interpretado assim como esse sujeito interpretou. É possível que alguém não veja nada de errado ali. E o autor não te dá a menor dica. A menor chance. Ele conta a história de tal modo que se você quiser permanecer moralmente indiferente, você permanece. E neste caso você será igualzinho ao personagem. Isso não acontece de fato com a maioria dos leitores, mas se alguém for moralmente insensível ao ponto de não colocar o elemento moral no julgamento daquilo, a leitura é uma. Se você coloca o julgamento moral, a leitura é outra. Está entendendo? E este, vamos dizer, essa atmosfera, vamos dizer, deprimente, né? Que tem ao longo de todo o livro, que assim, vamos dizer, é um mundo onde já não há mais consciência moral, já não há mais consciência de si. Um dos personagens já não tem mais uma profundidade interior suficiente para que dialoguem consigo mesmo. Tá certo? Essa atmosfera pode ser ou pode não ser aquela na qual o próprio leitor vive.
Mas, Colato, não é no fundo a ideia de que se Deus não existe, então tudo é permitido?
Não, isso ainda era a problemática do Deus Terrestre.
Mas será que também não é a mesma problemática?
Não, a permissão ou proibição já não existe. O problema da permissão ou proibição já não existe mais. É você que a coloca lá, se você quiser. Se você não quiser, você faz uma leitura moralmente neutra, como meu senhor é moralmente neutro.
Isso é bem atual, esse problema.
Quer dizer que esse livro, pensando bem, assim, é um livro muito filho da puta, né? Olha, ele pega o livro e diz, olha, eu vou demonstrar que você é um filho da puta. Não é o personagem, é você mesmo. Se você quiser, você pode ler assim. Eu não vou reclamar. Isso quer dizer que esse livro ele faz aparecer a problemática moral justamente na medida que ele não toca nela. Eu acho que de uma astúcia psicológica é absolutamente fora do comum.
Sobre essa intenção do autor, assim, até sobre essa evolução da simpatia, que é a evolução da moral, né? Eu estou com uma dúvida do personagem. Eu fiquei pensando no estrangeiro quando assistiu aquele Invasões Bárbaras. Que o protagonista é intelectual esquerdista, né? Ah. E pelo jeito ele mirou no Raskolnikov, nos demônios, assim, na juventude dele, né? Mas nem isso ele teve coragem de fazer, acabou virando um apologista da moralidade, né? No final.
Bom, assim, o Raskolnikov já é, vamos dizer, uma espécie de modelo do militante. Uhum. O militante é o sujeito que tem um ideal e que considera que esse ideal lhe dá certos direitos de fazer coisas que as outras pessoas não têm direito de fazer. Não é isso? Então, ele crendo se levantar acima da humanidade, ele baixa. Ele vai para baixo dela. Uhum. Não é isso? O Bersot já não tem esse problema. Ele não é um militante. Ele é como se fosse um simples funcionário. Aquilo que outro faria por ideal, etc, etc, ele já faz por rotina. Em parte, a gente lembra aquela história do julgamento do Eichmann. Quando teve Adolf Eichmann, né, o cara do campo de concentração, foi preso e levado para lá para ser julgado. E tinha a Hannah Arendt, que é a filósofa, que estava assistindo. E o que mais impressionou ela é o seguinte, como é que aquele sujeito capaz de matar tantas pessoas fosse um sujeito tão louco e tão banal? Ele disse, ele não é um monstro, ele não é nada, entendeu? Ele é apenas um funcionário, entendeu? Quer dizer, o tamanho do problema contrastava tanto, né? A magnitude do problema contrastava tanto com a pequenez do personagem envolvido, que ela disse, pô, mas é isso mesmo que tem de monstruoso. Porque se ele fosse uma espécie de Marquês de Sade, um Raskolnikov, uma pessoa assim que pensa o mal, quer o mal, até, vamos dizer, ele está demonizado conscientemente de algum modo, entenderia. Mas ele não tem nem demônio mais. Ou seja, aquilo banalizou completamente. Não significa mais nada. Então, vamos dizer que do Raskolnikov para o Bersot, você passou de um estágio, como se diz, militante para um estágio do burocrata. Na União Soviética tinha uma época em que assim, a polícia secreta tinha que ter uma quota de prisões. Quota diária, tem que prender tantas pessoas. Quem nós vamos prender? Também não interessa. Então, é evidente, por que você escolher este ou aquele? Porque é totalmente indiferente. Nós temos que chegar lá com a quota. O problema de ser justo ou ser injusto não se coloca mais. Entendeu? E você, se você está fazendo isso com ideal ou sem ideal, também não interessa mais. O que interessa é que você preencha a cota, pô. Se o funcionário que faz isso, ele está pensando, não, isso é para o futuro do socialismo, etc, etc. Ou se ele não está pensando absolutamente nada, não faz diferença. Então, eu lembro de dizer que Albert Camus escreveu um livro que é O Homem Revoltado, O Homem Revolté, que é uma fenomenologia, um estudo da alma dos militantes, do revolucionário, tipo Raskolnikov, né? Mas esse livro, O Estrangeiro, já não é mais sobre este tipo. É como, de certo modo, é sobre o herdeiro desse tipo. Quer dizer, que tipo de mundo esses revolucionários criam? O Bersot não tem nada de revolucionário. Ele não está revoltado contra nada, absolutamente. Simplesmente, vamos dizer, o senso moral, que foi tão abusado pelo Raskolnikov, ele desapareceu, gastou. Não tem mais. Você não sente mais. Não é como um órgão que foi tão abusado que você não sente mais. Né? É o, por exemplo, o sujeito devasso que depois se torna sexualmente indiferente. Porque ele não consegue mais sentir aquilo, ele não lembra mais o que é aquilo. Tá? É como se fosse tem um filme sobre Don Juan, estrelado pelo Donald Sutherland, vocês assistiram? E que no fim ele não sente mais a diferença entre transar com uma pessoa e transar com uma boneca, com um aparato mecânico, é a mesma coisa. Não percebe mais nada, tá entendendo? Então é um pouco assim, tá entendendo?
Aquela
Fellini,
né?
É a coisa nova do Fellini. Ah, é, a coisa nova do Fellini, exatamente. É, é, é. É que houve um outro casa nova, não é uma casa nova.
Quando o Sartre...
É que houve um outro filme de casa nova com o Marcelo Mastroianni, né?
É, isso.
E que o contrário, Casanova não sabe, um sujeito muito humano, inteligente, consciente. Mas o Casanova, o Fellini vai se desensibilizando, né? Vai gastando tanto que ele já não sente mais nada, entendeu? Então, esse aí, né, esse já é a alma do sujeito depois do banho de sangue, está entendendo? Ele já matou, ele já fez tanto mal que agora não faz mais, você não consegue sentir mais a diferença.
Quando o Camus,
rompe
com o Sartre, por contrário, era amigo, né? E aí, rompeu. Rompeu porque o Camus fez uma declaração contra a União Soviética, e o Sartre não gostou daquilo, dizendo que não era para exercer a burguesia.
Isso.
E será que o Sartre achou que estava sendo criticado por ser o homem revoltado ou por ser o homem diferente?
Não, o Sartre já era um pessoa, evidentemente. O Sartre não sentia mais merda nenhuma. Isso é totalmente insensível. Quer dizer, o Sartre em nenhum momento ele tem... Você não vê a revolta verdadeira nele. Tem uma revolta cerebral, pensada. Né? Ele não é revoltado, ele quer deixar os outros revoltados. De certo modo, este livro aí, pode ser a mesma coisa do Jean-Paul Sartre, tá entendendo? Quer dizer, olha, você não está nem ligando para o que está acontecendo aqui. Né? Mas você não pode dizer que o Jean-Paul Sartre não ligava para nada. Né? Isso, então, pelo menos assim, as comodidades da vida, os confortos da vida e o aplauso, ele pelo menos disse que ele queria. Quer dizer, que se. Então não podia dizer que ele ficaria indiferente ao seu próprio destino quando as pessoas, né, o vaiavam, por exemplo. Então, isso quer dizer que algum senso de valores ainda existia no Jean-Paul Sartre, mas nesse caso não tem mais nenhum. Quer dizer, ele não liga nem para si mesmo. Porque se ele vai ser enforcado no dia seguinte, nem isso consegue mexer com ele. Quer dizer, a alienação já é total. Como dizer, nada me interessa mais. Eu estou reduzindo aqui as funções mecânicas cotidianas. Então é por isso que esse personagem, ele não leva ao desespero. Porque ele não tem desespero nenhum, porra. Então, existia mais ou menos na mesma época de um famoso psiquiatra chamado Igor Caruso,